Entrando no ar, Hit the Glass.
E aí, amigo fã do nosso podcast do Hit the Glass, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Adriano Albuquerque e estou acompanhado dele, como sempre, Rubens! O meu companheiro aqui do Hit the Glass. E aí, Rubens? Tudo certo contigo, meu irmão?
E aí, Adriano, o Tayshaun Prince brasileiro?
E aí, tudo certinho aqui.
Tranquilo.
Hoje não temos convidados especiais, né? Infelizmente, a nossa amiga Roberta Rodrigues dessa vez não está conosco, mas fez uma participação muito boa nos últimos podcasts. Está tocando os projetos dela aí, que eu estou sabendo, né?
Tem que estar para estrear.
Exatamente. A gente não vai falar nada para não estragar a surpresa dela, né? Assim que estiver no ar, a gente faz a propaganda aqui. Por hora, você vai ouvindo o nosso podcast do Hit the Glass. Para saber tudo o que acontece no nosso podcast, quando saem os novos podcasts, é só seguir no Twitter, o nosso Twitter Hit the Glass, que é o Rubens, que está lá tocando sempre, e ou seguir a mim também, o @ Adriano Repórter, no Twitter. A gente está disponível no SoundCloud e no iTunes, por enquanto, em breve, em outros aglutinadores aí de podcasts, se Deus quiser. Vamos começar hoje falando rapidamente sobre as finais da WNBA. A gente falou tanto aí sobre as finais da WNBA, né, nos últimos podcasts, e agora, terminada a temporada com o título, o tricampeonato do Seattle Storm, venceu em 3 jogos o Washington Mystics. Rubens Borges, o que você achou dessa conquista do Seattle Storm?
Eu acho que foi passou por muito do que a gente falou no último podcast, dessa coisa de Washington ter que controlar os erros e ter que converter bolas de 3 para evitar contra-ataques, e não conseguiram em nenhum jogo que conseguiram um pouquinho controlar os turnovers. A partida foi mais apertada um pouco, mas não conseguiram fazer nada do que da proposta de jogo. Foram atropelados pela Brianna Stewart, pela Sue Bird, e também a Natasha Howard no último jogo aproveitou toda essa tensão que a Brianna Stewart demanda e tomou conta do jogo.
É verdade. A Natasha, eu achei que ela foi muito bem nas finais inteiras, cara. Aproveitou com certeza desse espaço, né, que é dessa atenção que a Brianna Stewart demanda, mas também mostrou ótimo jogo de pernas ali, jogo de pivô, né, embaixo, e na defesa, né, que é, acho que, o ponto forte da Howard, inclusive também metendo bola de 3, né, no jogo final ela meteu 2 ou 3 bolas de 3, se não me engano. O curioso, né, que você falou, né, o Washington Mystics não errar bolas de 3 e dar contra-ataques. No jogo que elas chegaram mais perto foi um jogo que elas erraram todos os chutes de 3 pontos. Né?
Pois mas se metessem alguns, provavelmente teriam vencido.
E, inclusive, a arbitragem, né, pode ser argumentado que influenciou nesse jogo. No final teve algumas faltas duvidosas ali que deram a favor do Seattle, né, faltas ofensivas contra o Washington, mas claro, acontece, você pois tem que vencer apesar dos árbitros, né? Então o Washington teve tão próximo, mas não conseguiu. Eu esperava uma série mais parelha, Rubens. A gente falou, né? Se a Deledan tivesse inteira, seria uma série mais parelha. E a Deledan, ela não pareceu tão mal assim nos 3 jogos. Inclusive, nos 2 últimos jogos, parecia já bem recuperada, mas não foi suficiente, né?
Mas eu achei ela, mesmo tendo se recuperado, pra mim ela ainda tava bem limitada na sua movimentação, principalmente lateral. que é essencial na defesa, né, Adriano?
Exatamente,
exatamente. E às vezes eu achei ela com um pouco de falta de confiança, ainda com um pouquinho de receio, talvez, de forçar o joelho.
É, acho que isso pode ter acontecido mesmo. Por outro lado, passou muito por aquilo, da força do Seattle, né? Um time mais completo, um time que tinha ali a Sue Bird, a Breanna Stewart, mas também, né, a Whitcomb, a Natasha Howard, que jogou como uma estrela, a Alicia Clark, né, todas as jogadoras da Canada, né, também. E do outro lado, né, ficou bem claro no último jogo, foi basicamente Kristy Toliver e Dele Dunn. Pouco houve contribuição das outras jogadoras que estavam bem nos playoffs, mas naquele último jogo ali em casa, numa situação que precisava vencer, acabou ficando muito pouco só com as duas ali.
Verdade, não teve uma contribuição maior do restante do time, que era algo esperado para elas conseguirem vencer pelo menos alguma partida.
Realmente.
E a série teve Suborn inspiradíssima, controlando o tempo de jogo, o ritmo de todas as partidas. E Breanna Stewart mostrando porque foi MVP da temporada regular e das finais agora, né?
É algo assustador, assim, pra mim, que a Breanna Stewart já tenha sido MVP, já tenha um título, porque acredito que durante os playoffs e durante as finais, faltou a ela ainda um instinto matador no final, assim. Então, no jogo 3 ela mostrou um pouco mais disso, mas durante os playoffs, o grande problema ali nas finais contra Phoenix, né, contra Phoenix Mercury, nas semifinais, foi o problema dela, a dificuldade dela nos finais de jogo, de fechar os jogos. E no jogo 2 da final contra o Mystics, ela inclusive erra lance livre, né? Ou seja, que vê
alguns
que
estava
sentindo. Exatamente, no final que eu quis dizer, né? Os decisivos ali que poderiam selar a vitória, e ela erra os lances livres, né? Inclusive nessas faltas que eu falei que eram duvidosas. Então, se ela, sem acertar, sem estar ainda com esse instinto assassino, essa calma no final, já consegue ser campeã e dominar um jogo e conseguiu desenvolver isso até o jogo final, imagina agora que ela tem essa experiência, agora que ela colocou essa experiência aí no bolso, né, nas costas, imagina os próximos anos, que moça assustadora vai ser para marcar nos próximos
anos. Ainda muito jovem.
Muito, muito
jovem. Ainda é uma jogadora muito jovem e como eu comentei no tweet, num tweet depois da partida, pivô normalmente demora um pouquinho mais para desenvolver.
Uhum.
E ela já tá bem avançada. Dá gosto de ver ela jogando, principalmente para quem aprecia muito o jogo de costas para cesta.
É verdade, mas ela também é um híbrido, né? Ela é lateral, é uma ala pivô, né? Mais do que um pivô mesmo, né?
Ah, sim, mas aí, né, às vezes eu falo muito isso, mas o Raquel Lajon é um da posição que eu mais gosto, e era um cara também que jogava bem de frente, mas é mais a maneira de dizer do jogo de pivô ali, pra não repetir sempre jogo de pivô, jogo de pivô, jogo de pivô.
Tá certo. Bom, as meninas terminam a temporada da WNBA e já estão indo para o campeonato mundial, para a Copa do Mundo feminina, né, de basquete, já na próxima semana, inclusive, né?
Sim.
Ou seja, não tem descanso, vai para a porrada mesmo, né? É assim a vida das mulheres, né? No basquete, no esporte. Pouco tempo, pouco dinheiro, pouco e muito trabalho, né? Muito esforço. Isso é uma coisa que tem que ser mudada, né? Tem que ser.
Depois da Copa, elas se espalham pelo mundo para jogar para clubes.
Exatamente.
Voltam para os Estados Unidos depois e segue esse ciclo enquanto elas não tiverem uma opção, como os jogadores masculinos têm de NBA. O ano inteiro para se prepararem.
enquanto elas tiverem que se dividir aí entre os campeonatos na Europa e Ásia e Américas e a WNBA, vai continuar sendo assim, né? E a Copa do Mundo começa aí no sábado, no próximo sábado, em Tenerife, na Espanha, com vários times. O Brasil não está classificado, né? Se não me engano, inclusive vítima daquela suspensão da FIBA, a CBB.
Da CBB.
Né? Mas teremos aí a Argentina representando a América do Sul. Teremos os Estados Unidos e o Canadá representando as Américas e vários outros países aí. Hoje não estaremos falando da Copa do Mundo feminina. Vamos esperar para ver os jogos, mas recomendamos já. Inclusive, acredito que vai ter transmissão do Sport TV, que nesse acordo aí firmado há pouco tempo, eles compraram os direitos de transmissão da Copa do Mundo feminina, mas isso leva a gente a falar da Copa do Mundo masculina, que acontece no ano que vem, e que nesse fim de semana está acontecendo a janela, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo, né, Rubens?
Tá, e tivemos um jogo que não ocorreu hoje por uma extrema falta de organização da delegação das Ilhas Virgens, né, Adriano?
Exatamente, a gente estava gravando esse podcast aí no domingo, que é o dia que aconteceu esse problema horrível aí do WO das Ilhas Virgens. Alguns jogadores, né, a delegação não conseguiu chegar no Brasil a tempo, porque perdeu uma conexão na Colômbia e não conseguiu chegar a tempo em Goiânia para a partida contra a seleção brasileira, acabou perdendo por WO e sendo eliminada do torneio automaticamente. Agora, todos os próximos jogos, as Ilhas Virgens vão sofrer WO e, né, os times que as enfrentariam não vão ter esse jogo a menos aí, vão ganhar o jogo por 20-0, como aconteceu com o Brasil. Hoje, né? Por causa disso, o Brasil venceu por 20-0. É curioso, né, Rubens? Pô, fica até injusto aí com a República Dominicana, o Canadá, por exemplo, e até a Venezuela, né? Que já enfrentaram as Ilhas Virgens e aí tiveram uma diferença diferente, né? Menor aí na vitória, né?
Pois é.
A Venezuela jogou na quinta-feira contra as Ilhas Virgens e venceu por 15 pontos. Não, desculpa, 14 pontos. O Brasil vai entrar com 20-0. Por outro lado, também tem o total de pontos, né? Que pode ser também
pode fazer diferença.
É um critério de desempate no final, né? E é uma desvantagem aí pro Brasil. Provavelmente não vai fazer pouca diferença, né? Porque as Ilhas Virgens já era um time ali que estava cotado para terminar entre os últimos no grupo, não estava cotado para disputar a vaga, mas de qualquer forma, né? Fica uma coisa estranha, né?
É um país sem bem estrutura, né, Adriano? Segundo o Rodrigo, teu colega na Sport TV, ele tava comentando que o país tem duas quadras. Rodrigo Alves, ele tava comentando que o país tem duas quadras só. De alto nível disponíveis, e que uma tava sem aro. Então, vê que a situação é bem precária. E, Adriano, a gente já tá acostumado com a precariedade do nosso esporte, aqui do basquete, né, que é o nosso foco aqui. Mas lá parece a coisa ser bem pior, né? Ali, o treinador, segundo Rodrigo Alves, de novo, do masculino, é o mesmo treinador que era treinador da seleção feminina. Então é uma desorganização, é uma improvisação toda hora que custou a eles esse jogo.
Pois é. E, assim, né? A gente... Peraí. Assim, será, isso daí acaba sendo uma casualidade do sistema, da fórmula, né, de competição. Eu acredito que a fórmula não é responsável por isso, mas um país que não tem essa estrutura para competir acaba sendo punido em cima disso. E aí o pessoal caiu em cima do formato, né? O pessoal falando, ah, porque é muito difícil. E aí também o Rodrigo citou, por exemplo, alguma seleção que agora não estou lembrado, mas que teve que viajar da China para Nova Zelândia para jogar 2 dias depois na Nova Zelândia, que é uma viagem aí de 22 horas e com um fuso horário de 9 horas, né, separado. Enfim, tem várias dificuldades aí que acontecem por causa desse sistema de janelas e tal da FIBA, das eliminatórias. Mas, poxa, é mais ou menos o mesmo formato das eliminatórias da FIFA também, né, da Copa do Mundo de futebol. E a gente não vê essas reclamações todas do formato da FIFA, né, de quando acontece na FIFA. A gente não vê times perdendo por WO, né, a gente não vê times tendo que viajar por 22 horas para fazer um jogo de eliminatória, né. O que tem de errado aí nesse formato? O que a gente pode dizer? O problema é o formato? Qual é o problema dessas eliminatórias, Rubens?
Eu particularmente não gosto do formato, mas não por isso. Eu prefiro aquela organização de torneio, algo numa data fechada e menos espalhado, assim, menos diluído pelo ano, por permitir que jogadores, por exemplo, da NBA participem mais. Tá, a gente não pode culpar o modelo diretamente, porque há quanto tempo a Federação das Ilhas Virgens sabiam da data do jogo, do horário do jogo, e não se organizaram direito? Mas ao mesmo tempo, ter mais datas de viagem abre um leque maior de problemas que vão ocorrer.
É.
E as federações ainda não têm esse costume, né, Adriano? Que na FIFA já tem.
Sim. É uma coisa que a FIFA que já segue de muitos anos, né? Uhum. Essa é a primeira vez que o formato está acontecendo. Cara, eu particularmente, eu acho que tá funcionando, assim, sabe, essas eliminatórias. Tem várias coisas, assim, esse problema, né, de adequação de calendário às principais competições, né, essa particularidade do futebol, do basquete, né, realmente dificulta, né, realmente, assim, os times que a gente vai ver na Copa do Mundo provavelmente vão ser times bem diferentes dos times que a gente está vendo nessas eliminatórias, né? Não, assim, em alguns casos não, né? No caso do Brasil, por exemplo, provavelmente vai ser esse time mesmo, né? Não deve vir muita gente que está na NBA ou que está em time de Euroliga, né? Até porque acho que o Brasil nem tem muito jogador em time de Euroliga no momento. Mas vários times, né? A Eslovênia, por exemplo, está muito mal nas eliminatórias europeias, né? E é um time que foi campeão europeu há 2 anos, né? No Eurobasket, e não vai poder, não está podendo contar com vários desses jogadores, com o Goran Dragic, com o Luka Doncic. Isso acontece com vários times. Vários times aproveitaram essa janela agora para ter jogadores da NBA, né? O Canadá, por exemplo, está jogando essa janela com o Olynyk, Corey Joseph, o Tristan Thompson. E a Croácia também, eu vi jogando ali contra a Lituânia. Estava jogando o Saric, né? Também estava na equipe. Mas são times, a maioria durante toda essa janela estão jogando sem os jogadores principais, assim, né? E quando chegar na Copa do Mundo vai ser um time completamente diferente. Mas do futebol também vem da importância da Copa do Mundo, vem muito anterior à importância dos campeonatos, né? Então a FIFA já organizou aquele negócio ali e já tinha mais força também com as federações nacionais para impor esse lance das datas FIFA, né? Também foi uma coisa de muitos anos, né? Que demorou anos para conquistar esse lance da data FIFA, né? Por muitos anos a gente, muita gente não lembra disso. A gente lembra que a gente tem idade, né, Rubens? Mas muitos anos tinha os clubes se recusavam a ceder jogadores, os clubes europeus se recusavam a ceder jogadores. Então você nunca sabia quem ia vir para as eliminatórias, né? Foi um processo de anos de negociação para que a FIFA negociasse datas FIFA e uma quantidade limite de vezes que um jogador poderia ser convocado por determinada seleção, para isso resguardar os clubes também, né?
Uhum.
Então, isso é um processo. Esse é o primeiro ano que esse formato está... Primeiro ciclo que esse formato de eliminatória está acontecendo. Talvez, né, com o tempo, a FIBA consiga negociar com os clubes, com as ligas, que cedam essas datas, né, que montem essas datas... os seus calendários ao redor dessas datas e que possam ceder jogadores. Agora, por outro lado, também acho que não o problema das Ilhas Virgens, porque acho que isso é realmente problema da desorganização da federação lá e da própria precariedade lá, né? Do país, do esporte no país lá, né? Infelizmente é uma situação que acontece e eles estão se propondo a estar numa competição dessa, desse tamanho, desse porte. Se eles não têm condições, infelizmente eles acabam sendo punidos. Mas para as viagens, assim, para esse negócio de um time que tem que viajar muitas horas para um fuso horário completamente diferente. O próprio Brasil teve que fazer uma viagem enorme para ir para o Canadá disputar, porque está sendo dividida por Américas, né? Não por América do Sul, América Central, América do Norte. Então, acho que é uma questão de, aos poucos, eles começarem a ver como transformar isso numa coisa menos onerosa e mais prática.
Exato, é a primeira vez ainda esses erros de datas do Brasil ter que viajar para o Canadá e depois voltar, por exemplo. É uma coisa que a FIBA pode ter visto agora, tá? Não, vamos tentar o próximo, vamos tentar organizar melhor isso aí. Realmente, é o primeiro ano, acho que não dá para julgar ainda.
Mas eu acho que tem sido bem empolgante, né? Hoje mesmo a gente está falando no domingo, né? Teve dois jogos excelentes. Um foi a Alemanha e Israel, que classificou inclusive a Alemanha para a Copa do Mundo. Ó, quem diria, a Alemanha, uma seleção aí que francamente eu não dava muita bola e que... Né, tem certa tradição aí de estar sempre nas grandes competições, mas não é um grande time, não é um time que você esperaria que estaria já assim. É um dos primeiros times a se classificar invicto em 8 partidas até agora e venceu o Israel num jogo emocionante que foi a prorrogação. Venceu por 112-98, mas no tempo regular, Israel tinha vantagem, né? Estava à frente por 2 pontos. O jogador, que agora, vocês me perdoem, falha a memória, errou o lance livre, que poderia definir o jogo, que na verdade daria uma diferença de 3 pontos, né, para eles. Tentou errar de propósito, mas errou a tabela. E acabou dando... E aí é uma violação, né? Nesse caso. Foi o Tomer Ginat. Aqui, Tomer... Não sei se eu estou falando certo, né? Deve ter uma pronúncia aí. Não sei. O Tomer Ginat errou o segundo lance livre de propósito, mas ele não pegou no aro, é uma violação. Então, a bola foi para o outro lado, para a Alemanha, com 0.4 décimos, né? De segundo, 0.4 no relógio, e aí a ponte aérea na cobrança de lateral do Schröder para o Max Kleber, empatou o jogo e foi para a prorrogação, e na prorrogação jogando em casa, a Alemanha levou. E o outro jogo, que foi um jogo que muito nos interessa, Venezuela e República Dominicana. Na Venezuela, foi a prorrogação. A Venezuela estava atrás no primeiro tempo, mas no segundo tempo a Venezuela foi... No segundo tempo, a Venezuela se recuperou, empatou o jogo, levou para a prorrogação e venceu na prorrogação por um ponto. A Dominicana ainda quase, quase virou de novo nos últimos segundos. Acho que tem um maior envolvimento, envolve as torcidas, tem uma maior divulgação aí dos jogos. Eu sinto, pelo menos, Rubens, que é um formato mais envolvente, mais empolgante.
Eu acho que pode evoluir bastante o formato. Mas, sabe, eu sou um tradicionalista nessas partes. Eu, até por coisas de contar com o melhor talento possível das equipes, eu ainda prefiro, por enquanto, o torneio numa data fechada. Mas também é uma coisa que no futuro, se organizando... como no caso da FIFA com os clubes, de repente a coisa mude e se torne extremamente interessante.
Tomara que... A minha opinião é que tomara que continue e evolua assim. Grécia, Alemanha e República Tcheca são os primeiros classificados na Europa e também outros dois times que avançaram já, Tunísia e Nigéria. Na África já é um formato diferente, mais próximo a esse, né, de grupos, né, o formato, né, que a gente fazia antigamente. Né? Eles também têm janela, mas eles fizeram uma janela toda condensada aí em grupos num país só, né, o grupo, e aí acaba que tem a vantagem do time da casa, né, a Nigéria sediou um grupo e já se classificou, e a Tunísia sediou outro grupo e já se classificou também. Fizeram 3 jogos em 3 dias seguidos, Rubens. Acaba sendo um pouco brutal ali, mas foi a forma que eles resolveram o problema de viagem ali, né? De muitas viagens e de pouco tempo para viajar entre as sedes. Eu não gosto assim disso, né? Fica uma vantagem muito grande para um país, que é a sede do grupo, e você vê os jogos vazios, né? Você vê o jogo da Costa do Marfim vazio, você vê o jogo do Egito vazio, quando está lá a Nigéria, quando está a Tunísia, o jogo está cheio, né? E isso era uma coisa muito comum dos torneios classificatórios antigamente, né? O jogo que não tem o país sede, não está tão cheio, está mais vazio. Quando é o país sede, só é que enche, né? Então, eu vejo como uma coisa mais vantajosa esse formato assim.
Isso é realmente algo do público, algo que eu não tinha pensado, e tu tem total razão, Adriano. É aquela coisa que a gente costuma muito ver na TV, do jogo, os ginásios começar a encher quando vai chegando o jogo de fundo, que é sempre ou os Estados Unidos com as estrelas da NBA ou o time da casa. E daí sim, dá mais o interesse do público, porque tu vai jogar no teu país... Tu não vai jogar 2 times que não são do país, isso realmente... E na África é um jeito bom de organizar um continente imenso com federações mais pobres, né?
Exatamente.
Mas daí dá outra parte ruim, como no atual da FIBA, em geral. Tem um problema de viagem e tem um problema do desgaste de 3 jogos em dias consecutivos.
Exatamente. Que eu acho um detalhe muito importante, assim, né? Que acaba influenciando muito. E aí o time que está em casa, que já tem a vantagem de estar em casa, ainda tem uma vantagem ainda maior nesse caso, né? Porque são 3 jogos consecutivos fora, numa terra estranha, dormindo em hotel, né? Não é a mesma coisa que você está jogando.
Não comendo a comida
casa.
Do teu país.
Pô, imagina ainda a preocupação com. Com contaminação, intoxicação, sim, né? Enfim, falando aqui sobre o nosso, né? Sobre o nosso grupo, né? Que como a gente está gravando no domingo, né? Já na segunda-feira, quando subir esse podcast, provavelmente já vai ter outros países classificados aí na Europa, talvez até na África e na Ásia. No continente americano ainda tem outros jogos também, então não vamos comentar, vamos comentar do nosso grupo que já encerrou essa janela e a próxima janela é em novembro. Esse resultado da Venezuela contra a República Dominicana é muito importante aí para o Brasil, porque, né, o que aconteceu aí com esse resultado? O Brasil basicamente precisa vencer os dois próximos jogos contra a República Dominicana e o Canadá, ambos em casa, em novembro, para se garantir na Copa do Mundo. Por quê? A Venezuela, com essa vitória aí, vai para a ponta do grupo com 7 vitórias e uma derrota, né? Lembrando que, assim, os times carregam os resultados da primeira fase, né, contra os times aí classificados. Então, o grupo do Brasil, que tinha aí o Venezuela e o Chile, carregamos esses resultados desses jogos aí com esses times. Então, a Venezuela tem uma derrota para o Brasil e agora 7 vitórias aí no campeonato. O Brasil tem 6 vitórias e 2 derrotas. O Canadá, que agora está ali com 6 vitórias e uma derrota, vai jogar também na segunda-feira, né, contra o Chile. Provavelmente vai vencer, o Chile é a baba aí do grupo. E a República Dominicana está com 5 vitórias e 3 derrotas. São 3 classificados por grupo na zona das Américas, né? Uhum. Tem o outro grupo, o grupo E, tem os Estados Unidos, Argentina, Porto Rico, Uruguai, Panamá e México, né? E é um grupo, e são 3 por grupo que passam e o melhor quarto colocado, sendo que no grupo E, né, como nós falamos aí, é uma briga aí de foice no escuro, né? Estados Unidos, Argentina, Porto Rico, México, Uruguai, você vê, o Uruguai que está em quarto nesse domingo tem 4 vitórias e 3 derrotas. O México tem 3 vitórias e 4 derrotas. Se o Brasil, né, vence a República Dominicana e o Canadá nos próximos 2 jogos, vai para 8 vitórias e 2 derrotas, certo? E aí a Venezuela está com 7-1, né? Enfim, se o Brasil... A República Dominicana é que está mais próxima. As Ilhas Virgens já tem 6 derrotas, está eliminada, né? Já era, por causa do WO. O Chile já tem 6 derrotas. O Brasil teria mais os jogos contra Canadá, República Dominicana, 2 jogos contra a República Dominicana e o jogo contra as Ilhas Virgens, né? Que seria o jogo de volta, que não vai mais acontecer e já conta como uma vitória. Então, Brasil 7-2, com mais 3 jogos. Se o Brasil ganha os outros 2, vai para 9 vitórias e 2 derrotas. Com uma derrota lá na República Dominicana, ficaria com 9-3, o que já seria suficiente para ficar à frente da República Dominicana, que é o único país que pode tirar ali um terceiro lugar, né? E já acabaria, porque a República Dominicana hoje tem 5 vitórias e 3 derrotas e ficaria com uma derrota para o Brasil aqui no Brasil, ficaria com 4 derrotas, ou seja, já ficaria fora do alcance aí do Brasil, não teria mais como alcançar o Brasil, caso o Brasil vença a República Dominicana e o Canadá, né? Então, ou seja, uma situação até confortável aí para o Brasil, né, Rubens? 2 jogos para definir em casa.
O Brasil, no momento, controla o seu destino, Adriano. Não precisa da ajuda de ninguém. E isso, ultimamente, no nosso basquete, é algo raro de acontecer, né? Principalmente na nossa seleção masculina, que há muito mais tempo não tem sucesso internacional. A feminina teve bastante sucesso anos atrás. Então, é até engraçado de se ver. Dá um pouquinho de esperança.
E quanto ao que a gente está vendo em quadra mesmo, Rubens? A gente teve aí durante a semana o jogo do Brasil contra o Canadá, né? que o Brasil perdeu por 8 pontos, né? 85 a 77. Foi uma coisa até que preocupou, assim, né? Que o saldo é uma coisa aí que pode ser importante, é um dos critérios de desempate, né, na FIBA, né, depois de vitórias e derrotas, é a diferença no saldo entre os times, né, entre os times empatados, ou seja, né, se acontecesse aí, por exemplo, uma situação de empate de Brasil, Venezuela e Canadá, por exemplo, o Brasil precisaria ter um saldo positivo, melhor, e já carregava uma desvantagem no saldo com a Venezuela, né? Porque perdeu um jogo na Venezuela por uma diferença maior do que venceu a Venezuela aqui no Brasil. E acho que no final das contas nem vai ser tão determinante, talvez não seja mais tão determinante o saldo. Mas de qualquer maneira, uma derrota aí por 85 a 77 para o Canadá, no Canadá. O que você viu desse jogo? O que você achou da atuação da seleção?
A parte que me preocupou, cara, eu vi muitos dos mesmos erros do passado, o que não podia mudar tanto, que é um trabalho novo, bem recente, o começo desse novo trabalho, desse novo ciclo. E o elenco é quase o mesmo, não teve muita renovação. Eu vi um time em muitos momentos afobado demais em quadra, um time com problemas imensos para defender o pick and roll do Canadá. Uhum. Um time que às vezes colocou muito peso na bola de três, sem estar conseguindo converter. E deixou o Kevin Olynyk, de todo mundo, todos os caras canadenses, deixou o Kevin Olynyk dominar o jogo. E isso, pra mim, não pode acontecer. Ele não tem. Não é um jogador ruim, longe disso, mas ele não devia ter toda essa qualidade pra dominar como dominou. A parte boa, que talvez seja eu sendo otimista demais, pode ser. É que eu vi o time se recuperando disso em muitos momentos e conseguindo impor o seu ritmo de jogo.
Uhum.
E eu acho que o Iago é um cara, por exemplo, que com um pouquinho mais de experiência internacional é o cara que pode entrar e botar um ritmo totalmente diferente do titular, que por enquanto é o Huertas. Eventualmente acho que o Iago vai ser titular mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem armas que a gente não tinha. E eu tô vendo uma evolução.
Uhum.
Não sei se tu concorda comigo.
Eu concordo em parte. Eu vi evolução também. Agora, por exemplo, você disse que achou que o Brasil colocou muito peso na bola de três. Eu não achei isso. O Brasil teve 20 chutes de três, né? O que foi bem menos do que o Canadá, por exemplo, e bem menos do que na época aí que o Brasil, né, chutava bola à torta direita de três, né? Que era como o Zé Boquinha diz, que era os pai pincha, né? O Brasil chutava esses 33 aí de três que o Canadá chutou. Acho, inclusive, que o grande problema do Brasil, né? E faço aí uma menção ao podcast do Café Belgrado, um dos meus podcasts favoritos. Aí o Guilherme Tadeu pontuou bem, né, que o Brasil fez uma escolha tática, né, de jogar com pivôs pesados para tentar conter ali a briga no garrafão com o Thompson, né, de repente conter o rebote ofensivo, e apostou que as bolas de três do Canadá não iam cair, talvez, né, e falhou miseravelmente esse plano. Assim, os canadenses estavam sempre livres na zona morta. O Tristan Thompson, né, mas isso é uma coisa que acho que faltou ser pontuada, né, pelos outros, assim, que o Tristan Thompson estava sempre ali bem posicionado para fazer um bloqueio também para o jogador não chegar, jogador da marcação, principalmente quando estava em zona, não chegar para contestar o chute de três, né? Então o Brasil acabou não dando tanta importância para o chute de três canadense, né, na defesa, né? Isso falhou miseravelmente. O Aaron Best meteu 4 bolas de três, né? E no ataque não deu muito peso, que foi uma escolha certa, né? Mas acabou também forçado pela situação do jogo a ter que chutar algumas bolas de três e não estava dando certo, né? Não estava bem o Benítez, que era um jogador que eu achei que até tinha começado bem, que tinha tudo para jogar bem, acabou forçando muito o chute de três e só marcou um em sete. Né, uma bola de 7, de 3, acabou sendo que puxou a média lá para baixo. O Leandrinho também de 3 não estava funcionando, mas acho que foi muito a circunstância do jogo de estar tendo que voltar o tempo inteiro, reagir o tempo inteiro, que forçou o Brasil de 3. E esse negócio de jogar, né, muito pesado, com pivôs pesados e lentos, né, com o Varejão e o Augusto Lima embaixo, acabou abrindo para o Olinick e o time não se ajustou a isso, né? E o que eu acho do inadmissível, né, Rubens, quanto a deixar o Olinick ser o destaque, não é que ele seja ruim, é que o scouting dele é muito claro, né? E é muito fácil, né? Poxa, todo mundo vê a NBA. Todo mundo vê os jogos aí do Oline, que é um dos caras que está mais em evidência. Uma coisa é você não ter um scouting do Aaron Best ou do Kevin Pangos, que a gente não vê aqui direto, né? Mas o Oline, o Corey Joseph, o Tristan Thompson, todo mundo sabe no como que eles jogam, né? Não é, se, mesmo que você não assista a NBA, mesmo que o Petrovic, por algum acaso, os jogadores, né, da seleção não tenham tempo de assistir a NBA, é muito fácil você conseguir essas imagens, fazer um vídeo e pegar o scout. Ele é um cara que vai fazer um bloqueio para fazer o pop para chutar de três, né? Ele é um cara que vai chutar de fora. Então, ou seja, e ele é um cara lento na defesa, você tem que forçar o jogo em cima dele. E aí você não forçar o jogo e deixar ele fazer o pop para chutar completamente livre de três, né, não ajustar isso que para mim é o inadmissível. Como é que você não sabia que era esse o jogo que ele ia fazer?
Entendeu? Um problema defensivo que me irritou bastante, enquanto você falava, eu me lembrei aqui, teve um momento no jogo que ilustra bem como o Brasil tá mal de transição defensiva. O Olinick, que tu falou, é um cara lento, pesadão, deu um toco, pegou a bola no canto da quadra defensiva, puxou o contra-ataque sem ninguém fazendo uma pressão, parou de 2-3.
Sim.
E parecia que tava passeando em quadra. Esse, eu acho, pra mim, é um dos principais pontos que o Brasil tem que melhorar muito. É essa transição defensiva.
Com certeza. Eu concordo. E foi um outro ponto, né, que foi bem pontuado pela galera do Café Belgrado. O Canadá até aproveitou pouco a velocidade, né? Não, ficou ali jogando devagar ali também, só né, controlando o jogo, demorando, quando estava jogando contra um time pesado, um time que ia defender bem o garrafão, e quando eles saíam, né, no contra-ataque, quando eles saíam em velocidade, era, né, como é que é? Que
Deus me acuda.
Um Deus me acuda, né, na defesa brasileira, né? Porque, pô, esse lance foi emblemático mesmo da cesta de três do Olinick no contra-ataque.
E eu acho que, né, a gente pode falar sempre isso, Adriano, de como é um trabalho novo, é um começo, mas são alguns erros geracionais e a gente tá meio que sempre começando um trabalho, né? Não tem nunca tem uma continuidade maior, nunca tem uma autonomia, sempre tem os papagaios em volta do treinador, o cara não tem uma autonomia para trabalhar como quer. Então, são coisas que precisam mudar.
Eu achei que o problema para esse jogo foi mais de convocação e de elenco disponível, né? Acredito que o Jimmy, por exemplo, que... O Jimmy tá onde agora? Ele era do Mogi, né? Não lembro agora se o Jimmy tá no Franca, se não me engano, ou no Bauru. O Jimmy é um jogador que podia estar aí. O Derek era um jogador que tinha que estar aí, né? E aí você resolvia esse problema de três pontos, por exemplo. Você com o Derek, é um chutador de três. O Jimmy é um cara que é bom de transição defensiva e que é um jogador de chute de três também, né? E um jogador que nem jogou, eu não vi nenhum reporte se ele estava machucado, mas o Fischer não jogou, não entendi nada. Porque
eu ia te perguntar até se tu tinha ouvido falar algo sobre o Fischer, se ele estava machucado, o que foi.
E o problema aí que vem sendo bem reclamado aí pelos colegas aí de vários... De vários podcasts e vários sites, que é o problema do Petrovic com o Marquinhos, né? O melhor jogador em atividade no Brasil não está sendo convocado devido a um problema lá de lá de trás, que pediu dispensa, que não bateu, né? Bateu cabeça, né? Parece que a gente está vivendo o Filipão com o futebol, né? Que não queria convocar o Romário, porque... Teve um bate-book e não queria que o Romário mandasse na seleção, mas era uma situação completamente diferente, né? Na seleção brasileira de futebol havia os talentos ali na altura do Romário. Romário naquela época, né? Talvez já estava em fim de carreira, né? Não sei nem quanto que ele seria o cara decisivo. E agora aqui no basquete a gente precisa dos melhores. A gente já está com uma dificuldade para trazer os melhores, e você tendo a possibilidade de chamar o melhor, não chama por causa de uma treta aí.
É uma coisa que alguém tinha que chamar os dois para um canto, algum líder ou da federação, da seleção que seja, e olha, vamos conversar, vamos resolver isso pelo bem da equipe. E o pior de tudo, Adriano, lembrando desse caso do Romário, é que no basquete, por serem cinco caras em quadra, só um talento excepcional faz mais diferença, né?
Exatamente. É um jogo, é um esporte que faz muita diferença, né? Ter um talento, ter o cara que define a parada, né?
Exato.
Bom, a gente vai enfrentar, então, a gente tem um jogo decisivo contra a República Dominicana e outro jogo decisivo contra o Canadá aqui no Brasil. O Canadá não vai vir com o Olynyk e o Tristan Thompson, nem o Corey Joseph. E acredito, nem o Justin Jackson. E acredito que alguns desses outros jogadores aqui que jogam aí na universidade, né, talvez não possam vir também. Então o time que a gente vai ver em novembro contra o Brasil é provavelmente um time bastante diferente. E o time que a gente vai ver do Brasil provavelmente é o mesmo time, um time muito parecido, né? Porque a maioria desses jogadores está no Brasil, né? Com exceção aí do Benite e do Huertas, e talvez, né, o que desenrolar aí com o Leandrinho, para onde ele for, né, que ele por enquanto está sem equipe. Ninguém sabe se ele vai para a Europa, se ele vai para a China, se ele volta para a NBA, mas pode ser que não tenhamos o Leandrinho, de repente, um Huertas e um Benite. Mas de resto é praticamente o mesmo time, e quem sabe aí outros destaques, outros nomes aí como esses que eu mencionei, aí, o Derek pode estar aí, Jimmy, enfim, outros nomes de
peso. E talvez seja o momento da comissão técnica e do Marquinhos agirem como adultos, sentarem e conversarem. Sim. Tem bastante tempo até novembro.
Sim. Enfim, do Canadá, então, enfim, também meio difícil de saber o que esperar. Mas se eles jogarem com o mesmo tipo de jogo, mesmo com jogadores diferentes, né? Talvez investindo num time mais leve, um time mais aberto mesmo, que tenha mais atenção nessa bola de três, né? Até porque sem um Thompson ali, você não tem que se preocupar tanto assim com o rebote.
É verdade. Né?
Com o rebote ofensivo deles. Mas e acho que já é um bom começo aí para o que o Brasil tem que estar ligado. Para enfrentar a República Dominicana, já é provavelmente esse time aí fez esse jogo bem parelho contra a Venezuela na Venezuela. Foi um time que não chutou tanto de 3 pontos, né? Teve 17 chutes só de 3 e alguns chutes ali no final de 3 na necessidade mesmo, né? Para virar o jogo e tudo mais. Acertou 6 de 17. É um time que teve mais rebotes do que a Venezuela. É um time que não me impressionou muito defensivamente, que teve como grande talento o Vitor Liz, que fez 25 pontos no jogo, mais 7 rebotes, e que fez, inclusive, a cesta de 3, a última cesta do jogo, aí, que diminuiu para 1 ponto. Ele é realmente um bom ala ali, um bom ala definidor mesmo. E acho que o Brasil tem que tomar cuidado com ele, com o Vargas também, o Eloy Vargas, com aqui, quem mais tem aqui de bom? Ángel Delgado também fez 9 pontos e 10 rebotes. E o Eulis Baez fez 17 pontos no jogo contra a Venezuela. Enfim, eu vi o jogo, mas eu não vi tão bem o jogo assim. Eu estava mais preocupado com a Venezuela vencer, francamente. Rubens, estava ali na torcida.
Sim, tomou conta da análise. Eu não vi o jogo. Eu não me lembro, tinha um compromisso, não me lembro o que agora. Mas é impressionante como sempre tem um Vargas no meio, né, do time venezuelano.
Não, no caso eu tô falando da Dominicana.
Isso, desculpe.
Sempre tem um Vargas dominicano, né? Na Venezuela tem um Vargas que é muito bom, né? O José Vargas também. É um dos principais jogadores da equipe.
Mas eu acho que o Brasil tá dependendo só dele e os prognósticos são bons. De uma classificação com certa tranquilidade até.
Pois é, vamos torcer para que se confirme essa classificação aí do Brasil na próxima janela em novembro. Ainda não estão definidos as sedes, né, desses dois jogos, mas a gente já vai o quê? Pedir para, se você morar na cidade em que vai acontecer o jogo, poxa, tem que ir no jogo. Esse daí, nessa fórmula aí, que o time joga em casa, botar pressão e dois jogos tão importantes aí que podem assegurar a vaga do Brasil na Copa do Mundo e depois não tem repescagem, né? Esse formato não tem mais esse negócio, é tipo, ou tu ganha ou tu ganha. Então, ou seja, de suma importância essa classificação, esses dois jogos. Então, se você morar, se os jogos forem em Goiânia, se forem em Franca, em Mogi, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, onde for, Manaus, onde for o jogo, torcedor, vá, compareça, até porque poucas coisas são tão divertidas quanto o basquete em pessoa, né, Rubens?
Verdade, é um dos esportes que mudam muito a tua visão de jogo vendo ele no ginásio.
Se você já acha emocionante vendo o lance com replay no vídeo, imagina ao vivo vendo aquele lance ali acontecer. Fica na memória e você vai sempre, pra sempre dizer que eu vi aquele lance, né, Rubens?
Verdade. E se for em Porto Alegre, Adriano, ainda tem a possibilidade de ir lá brigar comigo. Não te soco, porque eu não sou um cara brigão, mas se quiser ir lá discutir e reclamar das coisas que eu falo, se for em Porto Alegre, quem sabe não me encontre e pode, seu isso, seu aquilo.
Olha, Rubens Pitbull, amigo, tá se revelando. Ah, o pessoal vai ficar feliz agora. Esse é o Rubens que a gente quer ver, pô. E com isso, Rubens, com essa grande participação de Rubens Pitbull, a gente vai encerrando mais um podcast do Hit the Glass. Vamos voltar na próxima semana. A gente agora vai tentar ser mais assíduo, né? Tentar subir aí toda segunda-feira um podcast. Por hora, a gente vai promete que vai conseguir, que vai se esforçar para fazer esses podcasts toda segunda-feira, né, Rubens?
Verdade. A gente promete que a gente vai tentar.
É isso aí. Se não der, enfim, a gente se desculpa, acontece, faz parte do jogo.
Mas a ideia é ter um dia certo.
É isso. Todas as segundas-feiras estaremos com o podcast do Hit the Glass. A gente volta na próxima segunda-feira falando mais aí, ainda não sabemos qual vai ser o assunto, mas provavelmente vamos falar um pouco aí da Copa do Mundo feminina, que já vai ter iniciado. E quem sabe aí, né, o que o futuro nos reserva, né, Rubens?
Oxalá, estaremos aqui bem no próximo domingo, trazendo boas notícias.
Amém. Que Deus te ouça, que sejam boas notícias, com certeza. Um abraço, galera. Até a próxima.
Até.